Hoje temos aqui connosco Sebastião Bugalho. Muito bem-vindo.
Vou dizer-lhe digo uma voz menos grave e com menos consciência do quão sério eu sou.
Afinal é o João Maria Jané.
Pronto.
Se calhar posso fazer assim, para estar mais à vontade e te poderes encostar à cadeira, eu aproximo um pouco, certo, o teu microfone e, por consequência...
Esta fotografia, sim, que aqui está.
Sim.
Certo.
É a Nana, quando era pequena.
Não vai ter explicação nenhuma esta fotografia.
Tem todas as que tu quiseres.
Pronto, está bem. Está certo.
Que é nenhuma, não é? Não, sim, tens, sim, nenhuma, não, pergunta, sim, a fazer.
Claro. Não, queria saber porque é que a fotografia estava aqui.
Porque é uma fotografia bonita.
Pronto, certo. Eu deixo estar, estou...
Ok. Ele ignora crianças felizes. Sim. Tudo bem.
João, na Maria... rua, às vezes elas riem-se para mim na rua e eu... E não falas comigo.
Não falas comigo, és uma criança feliz.
Não quero,
não queres ter nada a ver com as crianças. Deixem, não, as crianças em paz.
Conheço a pessoa que dá origem a esse cartaz, que dá origem a essa graça, por acaso.
Tu conheces muitas pessoas?
Sim, é, aliás, a minha única mais-valia profissional.
É seres um bom networker.
Sim, sim, sim.
A sério? Eu não gosto muito disso. Por acaso também agora não está a aparecer, porque faz a maior parte das respostas que me dás é assim.
Pois, estou a adaptar-me aqui ao cenário.
Ainda não nos conheces, não é? Ainda não fazemos
parte. Vocês abriram a chamar-me Sebastião Bugalho, eu tenho que ter um bocadinho
foi um pequeno
engano. Foi sem querer, não leves a mal.
Tá,
tu percebes às vezes a confusão?
Não percebo bem como, vou-vos dizer. Apesar da minha barba não ser grande coisa, eu tenho capacidade que ela cresça, não é?
Falaremos disso mais tarde.
Achas que o Sebastião Bugalho cheira a leitinho?
Nunca o cheirei, nem nunca falei com ele.
Mas se tivesse
que cheirar a leite? Leitinho, desculpa, leitinho morno.
Nunca me passou pela cabeça imaginar o cheiro do Sebastião Bugalho.
Não, eu já imaginei várias vezes.
Quem quer que vá ouvir isto, é bom que saiba que eu rejeitei ir de urgência comentar a atualidade política para a televisão, para estar aqui a gravar,
acreditar,
neste momento, isto esta é conversa que está a correr desta maneira.
Não me posso acreditar, fiz esta escolha certa.
Sim, sim, sim.
Parabéns!
Obrigado.
Precisamos de pessoas como tu que tomam as decisões
justas. Qual era a emergência que estava a acontecer no país que não me chegou?
Não faço a menor ideia, mas a emergência deve ter sido que alguém que nesta hora cancelou, porque eu já fui hoje.
Tu andas só a preencher furos lá na televisão?
Não, eu tenho umas marcadas e depois ainda tenho o preenchimento de furos, que é a parte.
Por isso é que às vezes
também é bom dizer que não é esses, não é? Tipo, malta, eu não estou sempre disponível.
Não, eu tenho às vezes coisas marcadas até, de vez em quando.
Como
é
isto?
É bom que eles saibam.
Claro!
Como este espaço de
tenho
liberdade.
Tenho que falar a outros sítios.
É que eu vim agora aqui.
Com
é
duas podes... boas zonas. Era o que devias ter respondido.
Foi, eu disse logo isso. E o produtor, pronto, é um bocado.
Ele também gostava de ter vindo a isso.
Sim.
Que é, gajas boas.
E sim, também sim, quero sim. ir.
Vou só da Câmara Pereira. Então, vou já.
Desculpa, Alberto, estás a ouvir isto.
Alberto, és um queridíssimo.
Sim, Alberto, adorava conhecer-te. João, porquê que tu és giro?
Não faço a menor ideia, é uma coisa que não me dizem normalmente.
Nunca ninguém te diz isso?
Não, há pessoas que me dizem isso, não há dúvida, mas por acaso é uma coisa que é escolhida como um ataque político contra mim, não, eu não ser.
Porque é preciso ser giro para fazer boa política?
É costume, a extrema-direita tem uma grande obsessão com a minha cara, não sei se sabem quem é o Mário Machado.
Sim.
O famoso neonazi, às vezes partilha a minha cara.
Eu dizendo?
Só, nada, é um fascínio que eles têm.
Faz uma publicação com a tua cara?
Sim, já aconteceu, já. No Twitter.
E sem dizer nada?
Sem dizer nada. Porque dirá alguma coisa sobre a minha cara, aparentemente.
Se calhar é só para alguém mandar setas, não é? Para imprimir em fotografia.
Talvez. Para a extrema-direita eu sou mesmo muito feio.
E isso é um problema para o país.
E é um problema para eles, particularmente, porque eles, pronto... É o argumento que eles têm contra mim, é uma coisa que lhes faz mesmo confusão, homens feios, porque são machos.
Mas não é? Tu achas-te feio? Não te achas um rapaz?
Não, estava só a fazer esta graça, até tenho alguma confiança na minha aparência.
Bom, isso é que nós gostamos de ouvir.
É um homem confiante.
Sou moderadamente confiante. Todas as minhas posições
são moderadas.
Tu não podes ser moderado em tudo, exatamente, era o que eu ia dizer. Há certos momentos da vida.
Tu não és um confiante extremo?
Não.
Não és de extrema confiança, então?
Não. Não sou de extremo nada, eu não tenho posições extremadas sobre assunto nenhum, até o meu sportingismo é calmo.
Isso não é uma seca?
Eu gosto.
Não te fartas, andas assim, olha, vai-se andando, não, repara, vai-se andando.
Repara que eu não tenho termo comparativo, não é? Eu nasci assim, portanto...
Sim, mas vês pessoas à tua volta.
Que se exaltam muito, parece-me mais cansativo.
Ah, e tu estás sempre... Ah, como é que estás? Estou assim.
Se calhar quem cheira a leitinho...
Não, eu normalmente digo que estou bem. Se não estiver bem, digo vai-se andando, que é da maneira que eu não minto às pessoas a dizer que não estou bem.
E tens 70 anos e és monárquico.
Quando digo
monárquico
vai-se andando.
Monárquico és, não és?
Tem que ser, monárquico sou, é um facto.
Sim,
mas é.
70 bom. Anos é que não tenho quase 26.
Qual é que é a justificação para ser monárquico?
A minha ou no geral?
Eu agora pergunto a tua, mas é mais no geral, achei que já ninguém era.
Há várias.
Escolhe uma apenas.
A minha é que acho uma cedência ao movimento conservador, que é um movimento que eu conheço bastante bem porque cresci à volta dele, que não me custa nada, porque um rei é um mesmo que um berloque, não é?
Uma estátua, não é?
Sim, e não custando nada eles ficam mesmo contentes e distraem-se com aquilo, um bocadinho de uma luz brilhante. Enquanto tu estás a fazer coisas progressistas, ficam distraídos. Os países que mais com mais conquistas sociais são curiosamente monarquias, e eu não acho que seja só porque calhou.
Há uma distração para os velhotes e para os conservadores.
Sim, sim.
Mantens 1% da população satisfeita, que são também os que causam mais problemas.
Tens uma sociedade em que a estrutura tem um... deixa-me falar estrangeiro, um look and feel tradicional.
Inglês não percebo.
No entanto, tendo esse look and feel tradicional, na verdade pode ser muito avançada. E isso acontece na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Holanda. Só esta coisa, tu tens um presidente de esquerda a anunciar que vai ser permitida a coadoção. Ou tens a rainha de Inglaterra a ler no discurso anual do seu governo, passa melhor. Passa ali entre os pingos da chuva. E eu depois tenho uma tese histórica mais complexa sobre isto.
Eu não quero ouvir agora.
Pronto, está bem.
Não está muito a apetecer.
E a pessoa deve ser uma tese muito moderada.
Mas era rápida.
Diz lá uma frase.
Queres imenso dizer.
É só que a maioria das monarquias consolidadas não tiveram um fenómeno de fascismo nos anos 30 muito forte, e só as monarquias menos consolidadas e as repúblicas na Europa, porque de facto... Quando tu estás és um conservador muito irritado e queres mandar tudo abaixo, mandar um rei é um bocado um contrassenso e, portanto, é mais difícil.
Então tu não defendes a monarquia porque acreditas muito na monarquia, para distrair alguns.
É porque eu acho que é uma coisa útil à sociedade. Acho que é uma cedência. O mundo é feito de cedências e de consensos, lá está, moderação. E, nesse sentido, é uma cedência que não custa muito a uns... E é agradável para outros e acaba por produzir resultados.
Fazendo uma analogia com uma cedência de passagem, que é aquela que eu conheço melhor.
Não tem nada a ver, mas podia.
Por acaso também agora não estava a lembrar as palavras nenhuma sem diferença.
Sim.
Nós vamos dizer-te porque é que tu és giro.
Força.
Esqueci-me de... ia dizer mal, ia dizer Sebastião. João Maria João Negro.
São nomes que acabam em eão ainda por cima, que é complexo.
Pois é.
Ainda por cima és um lagartão, não é?
É verdade.
És um lagartinho, porque não és muito aceso.
Tiveram que trazer um... Isto, tive que alargar um bocadinho mais os fones do que seria normal, dado o melão com que eu estou hoje.
Sim. Eu achei que era porque tens um cérebro enorme.
Não, eu tenho uma cabeça muito grande. Não
um cérebro
sei,
muito
não sei se é ocupada de coisas
não
de lá
é proporcional à inteligência.
Duvido, mas é mesmo muito grande.
Isso
ninguém
é
vai ver para saber...
Mas... ninguém vai ver a tua cabeça, sim, tu não apareces lá nenhuma.
Não, ninguém vai ver enquanto estiver a ouvir isto, para quando tu ouves uma pessoa dizer que tem a cabeça mesmo grande, parece
imaginas,
que aumenta um
mas bocadinho. A tua cabeça não sobressai muito em relação ao teu corpo,
também não acho.
Pronto, mas é mesmo muito grande. Por exemplo, eu agora estou de gola alta.
Mas qual cabeça? Estou a falar de qual cabeça?
Uma gola alta é muito complicado para mim, vestir porque...
não entra.
Experimenta vestir por baixo.
É capaz de ser melhor.
Uhum. Sim, rabo tu não tens nenhum.
Nenhum, sim. Zero. Porque essa é mentira também.
Só para deixar aqui claro.
Sim, sim, sim.
Caras
sim.
Ouvintes.
Aqui não há fake news.
Não quero enganar ouvintes claro. Deste programa.
Claro. Não, não.
João Maria Joné, tu és giro porque chegou-nos a informação de que és muito bom ouvinte, um dos motivos que faz de ti um bom amigo também.
És giro porque expressas as tuas ideias de forma a que o maior número possível de pessoas compreenda o que dizes, afastando-te de algum pedantismo que pode também ele afastar pessoas.
É giro porque, embora assumas uma posição política, não tens medo de criticar partidos dos quais te aproximas, nem de elogiar partidos em quem eventualmente não votarias.
É giro porque há um ano foste um dos 50 escolhidos pelo Expresso por representares o futuro do país.
Estamos aqui with the future. Tu és giro porque apresentas ao público medidas que achas que poderiam contribuir para o desenvolvimento do país, em vez de, como muitos, dizeres apenas o que é que não funciona sem apresentares novas ideias.
Agir porque achamos que o parágrafo, por ti criado e orientado, tem uma importante missão no esclarecimento político dos jovens.
é giro porque fazes comentários na televisão, úteis para toda a gente, mas mais do que isso, mantens-te próximo dos jovens que te sigam nas redes sociais e que tenham dúvidas em relação à política e muito frequentemente respondes assim a perguntas livres de várias pessoas.
E a convites, aliás, também é importante essa.
Exatamente. Passamos agora para o nosso último motivo que tem a ver com isso, porque vieste ter com estes dois mulherões, mostrando que és um feminista, antifascista e não machista. O que tu queres é amor.
É mais debatível, mas sim.
Qual destas é que tu és?
Não machista ou feminista?
Das duas, uma é a outra, não é? Em princípio. Achei um bocadinho redundante, não vou mentir. Estavam bem até agora?
Não concordo.
Gostei das vossas...
Não concordo.
Acham que há feministas machistas para vocês?
Acho que é importante definir-te como sim. Não machista e feminista. Fazer as duas afirmações.
Sempre, sim. Em conjunto.
Porque há feministas machistas.
Possivelmente.
Sim, talvez.
Aquele machismo inerente.
Pessoas que dizem que são feministas e são machistas, sim, conheço. Chamado esquerdo ao macho, como se diz na internet. Mas
esquerdo ao macho?
Não conheciam este
termo. Não conhecia.
Eu gosto muito dele.
Eu não sou muito da internet.
Pois,
nem da política.
Sou um bocado nativo da internet. Mas é um termo que se usa para o macho tóxico...
Disfarçado.
Que faz a sua toxicidade, parte da sua toxicidade
é ser tão feminista. Tens algum exemplo desse tipo de pessoas?
Algum exemplo?
Um nome? Um exemplo é um nome?
Sim, sim, sim. Estava a pensar se queria estar a chatear pessoas, mas acho que não.
Não vale a pena, não é?
Não, depois também levanta coisas às pessoas que me contaram e pode ser chato.
Ah, tu és bom amigo.
Pois é,
tu dissemos isso. Portanto, não vais agotar aqui a lixar alguém, não é?
Sim, lá na vossa coisa.
Vocês fofocam muito lá na política.
A gente reúne-se todos lá na sala da política. Sim, pronto, e fofocam um bocado.
Eu só estava a pensar na sala política à porta.
Sim, não, tem e está lá toda a gente. Está lá o Cavaco, está lá tudo.
Mas tem pessoas de direita e de esquerda ou só tem direita à tua sala da política?
Os meus amigos na política.
Não, a sala da política.
A sala da política terá, neste conceito que eu estava a criar agora.
E os teus amigos, são todos de direita?
Não, nem pouco mais ou menos.
Tens amigos de esquerda?
Bastante, até talvez a maioria dos Porquê? Meus amigos vota à esquerda.
No entanto, tu és de direita.
Votar à esquerda são canhotos?
Há uns que são também, mas por acaso a maioria dos meus amigos não são canhotos. Só por
são este. Dotados?
De vários dotes diferentes.
Sim.
São boa gente.
Muito bem, João Maria, nós vamos agora fazer-te. João Maria, ou João?
Eu...
O que é que nos torna mais próximos?
É-me indiferente o que é que me chamam.
Boi!
Por exemplo. Uma vez...
Então posso começar a chamar-te boi até ao resto do episódio.
Força, se é okay. Isso que te apetece.
Uma vez o quê? Desculpa, interrompi-te.
Eu ia continuar.
Sim, uma vez?
Uma vez eu fiz uma conferência para uma organização de diplomacia pública da NATO e foi a primeira vez que eu fiz uma conferência que apareceu o meu nome assim numa plaquinha. Não é?
Uhum.
E a minha mãe foi, porque foi a primeira vez que eu fui e a minha mãe foi.
Oh.
E dizia João Joné, que foi o nome que eu usei toda a minha vida. Até, já tinha 21 nesta ocorrência. E a minha mãe chegou ao fim e disse: eu não te chamei João Joné, João Joné é o teu pai, que por acaso também se chama João Maria Joné. Mas toda a gente lhe chama João Joné, de facto.
Também queres distanciar do teu pai, de todas as formas possíveis.
Não, a minha mãe acha que são duas personagens diferentes na vida dela, faz algum sentido. E portanto, a minha mãe disse: agradecia que em coisas públicas, que a minha mãe não fazia ideia as proporções que ia tomar esta decisão, mas agradecia que quando fosse a coisas públicas usasse João Maria Joné, profissionalmente usasse João Maria Joné. Que é o nome que eu te dei.
E tu como o meu filho, feminista?
Sim, respeitador, não é? Claro. Se eu desse nomes a filhos meus e eles depois andassem naquela, depois se calhar também achava.
Sim. Então, podia ser perigoso se a tua mãe te confundisse com o teu pai, não é? Queremos proteger a tua mãe disso.
Sim. E a ti?
Sim, a ti não tanto, eu estou mais preocupada com a tua mãe.
Pronto. É simpático, uma pessoa que não conheces mostra algum humanismo extra.
Já a coisa que eu sou bastante é humana.
Pois.
Isso ninguém me tira.
As pessoas humanas são as melhores de todas.
Sou eu.
Sim, sim, sim.
Pois és.
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto,
para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser em
posse. Nunca também contaram novamente.
Agora estava aqui
a dizer que podíamos ter
pequenas reivindicações de
liberdade. Reivindicações.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade.
rapazes giros.
Passamos agora a um segmento chamado Perguntas Flash.
Fantástico.
Pum, 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 pum. Perguntas Flash. A única coisa que te pedimos é que respondas o mais rapidamente e honestamente possível.
Ok.
És heterossexual?
Sim.
Se és heterossexual, porquê que contribuís tanto para o aumento dos direitos da comunidade LGBTI?
Porque não escolhi ser e as pessoas da comunidade LGBTI também não escolheram ser. Têm de ter todos os mesmos direitos.
Quando fores primeiro-ministro, aceitas ter um one night stand comigo?
Depende das circunstâncias.
A tua inteligência faz-me querer enfiar a Constituição Portuguesa pelo teu cu. Ok?
Ok, tu quereres isso? Ok, tu podes querer isso à vontade, sim. Eu não vou deixar, mas isso tem um bocadinho a ver com as minhas preferências de índole sexual.
Não vejo machismo.
Não gostas da Constituição Portuguesa, então?
Tenho as minhas questões com a Constituição Portuguesa, em boa verdade.
Dirias que as três palavras seguintes te definem? Liberdade, autonomia e método.
Não tenho método absolutamente nenhum, portanto...
Portanto, não.
Não. Autonomia e liberdade, talvez.
Em que área da vida és mais organizado?
Nenhuma. Sou muito desorganizada.
Tens a barba nesse estado porque não consegues arranjar 5 minutos da tua vida para te organizares para fazeres?
Às vezes, sim.
Em vez de salame, a avó devia ter-te oferecido bolo rei?
Não, não gosto de bolo rei. Gosto de salame, por acaso.
Com quem está a monarquia?
Sim. Já falámos sobre isso.
Também fazes consultoria de relacionamentos relacionados com o amor?
Aos meus amigos, sim, naturalmente.
No pós-25 de Abril, os debates políticos eram mais longos e esclarecedores. Podemos pegar nesses dois critérios e trazê-los para as nossas noites quentes?
Para as minhas, podes.
Não, para as nossas.
Ah, para as nossas os dois.
Sim.
Podemos, sim.
Primeiro-ministro.
Porque é o meu método, portanto.
Longo e esclarecedor.
Sim.
Fantástico. Boa.
Principalmente o esclarecedor, dá cabo de me imaginar esse método, como é que será?
Primeiro-ministro ou Presidente da República?
Primeiro-ministro.
Diretor-geral ou operário?
Diretor-geral.
Claro.
Mais agradável, não é?
Claro.
Completa a frase. O Sebastião Bugalho é muito...
pretencioso.
Tiveste um grande envolvimento na campanha do Jorge Moreira da Silva para a presidência do PSD. Falhaste redondamente. Choraste?
Sim. Não imediatamente, mas sim.
A direita está sempre muito preocupada com números. Qual é o número, em centímetros, do teu pénis?
Não vou revelar isso.
De 0 a 10?
Na internet, muito menos.
Isto não é bem internet.
Isto vai para a internet.
A voz sai para o ar. Tu nem sequer tocas no microfone.
As pessoas... Há certas coisas que as pessoas só têm direito a saber se trocarem fluidos comigo.
Podemos trocar já.
Posso-te cuspir para a camisola?
Isso não é uma troca.
Tu gostas de volta.
Eu teria que estar interessado.
Cuspir para a boca, pronto, se quiseres.
Exato. Mas teria que estar interessado nessa parte.
De 0 a 10, com giras somos?
8. Vocês são muito giras. Muito simpáticas também. Por me terem convidado e me terem a dar uvas, que é uma coisa que eu adoro.
Ficas muito gira a comer essas uvas.
Obrigado.
Luís Montenegro, quem?
Quem? Isso era uma ótima oportunidade para fazer aquelas piadas do quem.
Knock, knock.
Knock, knock.
Sendo assim,
ok, boa.
AD vale a pena ou vamos mais para o Rui Tavares?
Não vou fazer declarações sobre o meu sentido de voto neste momento, ainda me estou a decidir. Mas são entre essas duas opções que eu me estou a decidir.
Como grande parte de Portugal, que não vai votar no PS...
É? Achas que grande parte de Portugal que não vai votar no PS
está entre...
Está entre Rui Tavares e a AD.
Tu achas que não? Achas que estão entre a AD e a Iniciativa Liberal ou o Rui Tavares e o Bloco?
Tantas e as outras todas também.
Mas acho que isso é o principal, estou a falar da maioria.
Sim, eu acho que não vai votar muita gente no Rui Tavares, para tristeza minha. Mas acho que não vai votar muita gente nele, portanto não pode haver muita gente na dúvida.
Então pode estar também, muita gente na dúvida e depois não vão votar.
Também não acho que haja muita gente na dúvida. Vocês estão na dúvida entre votar a AD e Rui Tavares?
Eu não faço declarações políticas nesta altura do campeonato.
Pronto, pronto.
Sabes que aquilo que nós dizemos aqui pode ter uma forte influência no futuro do país?
O que portanto, eu
nós
digo
temos,
ou
não,
o
que nós dizemos. Portanto, okay. Nós temos de ter muito cuidado com as palavras.
Compreendo, perfeitamente.
E tu, eu acho que tu vais votar na AD.
Porquê?
Depois de chorares mais o que ainda tens a chorar...
Porquê?
Vais fazer as pazes?
Não sei, é a minha aposta. Depois, se quiseres, diz-me em quem é que votaste.
Ok. Mas vou fazer as pazes? Acham que isso é uma coisa pessoal que eu tenho contra o Luís Montenegro?
Sim, tu odeias o Luís Montenegro. Se estás contra ele, é porque não gostas dele.
Pessoalmente, não tenho nada contra ele.
Não politicamente, que é o que interessa.
Claro, pessoalmente não queremos saber.
Politicamente, mas é isso. A coisa do chorar e não sei o quê, podia ser porque a derrota me levou a isso, mas não. Eu nunca achei que o Luís Montenegro tivesse capacidade para ser líder do PSD. Eu nem era grande fã do Rui Rio, era a favor do Santana contra o Rio, e fui a favor do Paulo Rangel contra o Rio, e a única vez que eu quis que o Rui Rio ganhasse uma eleição foi ao Luís Montenegro, porque acho mesmo que ele não tem...
É um desastre.
Ele está convencidíssimo que tem capacidade para ser Primeiro-Ministro, não sei quem são as pessoas maldosas que o convencem disso, mas não é justo que lhe façam
isso. Os outros
isso.
Membros todos do PSD, sim, não é? Tirando ele os é como vossos 17%.
É, nós tivemos 27%.
27%.
E se quiseres ir fazer uma análise às chapeladas, se calhar até tivemos 30 e tal.
O que são chapeladas?
São sítios em que votaram mais militantes do PSD do que aqueles que estavam inscritos nesse sítio. Houve uns quantos.
O PSD é ilegal.
O PSD não, mas às vezes acontecem coisas ilegais. Comete ilegalidades. Não, às vezes em secções do PSD em que se vota acontecem ilegalidades. Sendo que as regras das eleições internas dos partidos são assim uma coisa que funciona médio na lei.
Vocês é só lá para fora, não é? Que tem de funcionar como deve ser cá dentro.
Todos os partidos estão mal regulados internamente nesse aspecto. Não tens nenhuma entidade que te controle os gastos que fazes numa campanha, as atividades que lá tens, fazia falta.
E os partidos sozinhos não se governam, coitados. Têm só de governar um país inteiro, a vida de todas as pessoas.
Sim, sim,
eles
sim.
Sozinhos, dentro deles... Ai, vou gastar tudo agora.
É bom haver entidades reguladoras. Não é tanto para gastar ou não gastar, é para saberes em que é que foi gasto o dinheiro. Por exemplo, em cotas, ilegalmente, em pagar cotas a pessoas. É, e não há controle disso.
Não pode tu não haver. Recebeste um euro que não fosse teu, pois não?
Como assim um euro que não fosse
meu? Na mais? Vida.
Eu fui pago por euros de outras pessoas.
Euro legal.
Sim, euros legais.
Não. Euro legal.
Porque... É uma iniciativa que eu estou a criar, chama-se chamar. Tipo de euro legais legal. É que podia haver. É euros fora da lei.
Em que sentido?
Em sentido que roubaste dinheiro a outras pessoas, que te deram cotas ilegais.
Esse dinheiro vem corrompido. Esse dinheiro é euro ilegal.
Eu não preciso de dinheiro para cotas ilegais porque eu só, no PSD só vale o meu voto, como aliás se nota.
Mas não serviu para nada, não é?
Serviu. Deixou uma mensagem.
Vazia. Uma mensagem um bocadinho vazia, esquecida.
Deixou uma mensagem que um terço do partido não é parvo. Não é mau.
Não, é bom. Vamos ser otimistas.
A Titi tem uma pergunta para te fazer relacionada com isso. Mas
tem a ver, exatamente. Tem muito a ver com isso. Nós estávamos a pensar que se a população vota apenas num dirigente do partido, depois desse dirigente já ter sido eleito pelos membros do seu partido... Será possível que a população, ainda assim, ainda que vá votar, tenha um impacto verdadeiro na mudança, ou não?
Eu sou um defensor de que as pessoas têm muito menos impacto na democracia do que podiam ter, sim. E acho que eu tenho um peso desproporcional na escolha do próximo Primeiro-Ministro, que vocês, se não forem militantes de partido nenhum, não terão.
Porquê?
Porque eu sou um de 20 mil que vota no líder do PSD, e as pessoas depois têm que lidar com o facto desses 20 mil terem eleito este líder do PSD. E ninguém se envolveu no entretanto. Por isso é que eu sou muito a favor que as pessoas tenham militância partidária, mesmo que não se revejam totalmente nos partidos. Sou muito a favor que as pessoas tenham esta consciência de que, se pertencerem aos partidos, estão a fazer parte do processo da construção das listas, nas autarquias, das listas de deputados, na escolha do líder, em que depois, se só votarem de 4 em 4 anos, se assumirem o seu papel democrático como... Eu tenho de votar de 4 em 4 anos, estão só a receber uma lista...
Já muito reduzida, não é?
Já não tiveram opinião nenhuma sobre quem é que iam ser aquelas pessoas. Têm só que sancionar aquelas pessoas. Levando isto ao extremo, pode-se dizer palavras neste podcast?
Todos, sim, todos. Eu pedia-te muito que dissesse, eu nunca te ouvi dizer uma palavra. Pronto, na minha vida. Vão-me passar.
Puta!
Diz Sebastião. Ai!
Mas,
João,
não é possível que nunca me tenhas ouvido dizer um palavrão.
Eu nunca te ouvi, mas isso é porque eu não te ouço muito.
Pronto, só se for por aí. Mas se uma série de pessoas se juntarem para candidatar, merda.
Foi daqueles
franguinhos. E a lista depois for uma lista de merda, tu, quando estás a votar de 4 em 4 anos, só estás a sancionar a merda. Sancionar merda é uma coisa que eu digo imenso. Parecendo que não.
Sancionar merda?
Sim.
Mas às vezes substituís por nomes. por nomes de pessoas, e por isso é que eu não percebi que disseste um palavrão, não é?
Não.
Em vez de sancionar merda, dizes sancionar...
Por acaso eu digo muito sancionar merda, e às vezes preocupa-me se as pessoas sabem o que é que sancionar depois, porque é para o público mais jovem perceber o que é que eu estou a falar, mas depois usa a palavra sancionar.
Queres explicar o que é sancionar?
Pronto, é deixar passar, no fundo.
Podias dizer isso, não é?
Deixar passar merda.
Sim, mas...
Mas tu contribuis para a literacia?
Não sei, talvez. Para algumas pessoas, pelo menos. Minha cotadazinha de milhares de pessoas.
Tu és humilde. Fizeste assim uma carinha humilde a dizer isso.
Pronto. Não são muito, não é muita gente. O país tem 10 milhões de pessoas. Tem 5.5 milhões de pessoas que votam regularmente. Há para aí... Que 5 mil pessoas que prestam atenção ao que eu digo em alturas de eleições. Ou 10.
Já não é nada mal.
Sim, mas não contribuo para a literacia, não é? A literacia teria de ser uma coisa... Se eu falar na televisão, vão-me ouvir 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas.
Já te estás a gabar agora, acabei de dizer que eras humilde.
É pouco. É pouca gente.
Ah, bem, olha, a falar do alto do seu privilégio, a dizer que é pouco. Se nós tivéssemos 200 mil ouvintes neste podcast, sabes onde é que nós estávamos? Não era em Portugal, de certeza, já tínhamos emigrado. Eu gostava que tu contribuísse para a minha literacia.
Força.
No geral.
No geral.
Mais relacionada com a língua.
Ok.
Portuguesa, porque eu sou uma mulher portuguesa.
Eu percebi. Estava à espera que desenvolvesse, tipo, que as recomendações de livros.
Não.
Ok.
Tu lês muito.
Quero que tu me beijes.
Agora, aqui.
Com língua.
Está bem, então.
Podem-se beijar.
Estou bem, obrigado.
Desagradável.
Se calhar machismo. Machismo volta ao nosso tema.
Percebes porque é que há feministas e não machistas? Os não machistas não me querem beijar.
Ah, ok.
Dizem só.
Boa.
Não.
Então, eu só estou bem. Isto é uma grande vitória para mim.
Eu vou me enganar.
Não, tu já te enganaste.
A Titi está nervosa, mas é por causa da tua presença.
Pois eu calculo.
Os não machistas querem-me todos beijar.
E os feministas não querem.
Nada do resto vai aparecer porque eu vou cortar.
Okay,
eu vou ganhar esta discussão.
Então ela é feminista.
Não. Ela é feminista, mas é machista.
Se não, queria beijar.
Não é não machista.
Faz sentido, faz.
João,
trouxeste um tema?
Eu devia ter ouvido um episódio deste podcast antes de aceitar vir para aqui.
Estás arrependido?
Não.
Ah, então, estás a rebrincar?
Não estou.
Mas disseste isso com atitude de sim. Disseste não.
Não estou.
Tu é que, olha, tomas...
Estou-me a divertir.
Achas que é uma perda de tempo? Tu preferias estar na SIC?
Não preferia. Podes ter certeza, depois do dia que eu tive hoje.
O que fizeste?
Eu fui lá comentar o debate das rádios, mas depois cada um dos partidos falou a seguir ao debate das rádios, e tu não podes cortar um dos partidos, porque senão levas um processo da CNE, porque já estamos em altura de campanha eleitoral.
Então, e portanto,
tive que estar 45 minutos no estúdio a ouvir líderes partidários a falar até eu poder falar 2 minutos, quando ia lá falar 15. E portanto, fui daqui, de onde nós estamos, para o estúdio da SIC, voltei para aqui para falar 2 minutos e meio. Foi uma coisa divertida.
Aqui damos todo o tempo de antena que tu queres.
Não tem limite de tempo?
Não.
Isso é fixe.
Olha, eles pagam tu mesmo por esses 2 minutos ou pelos 15?
Eles pagam mensalmente, portanto é indiferente a quantidade de vezes que eu lá vou.
Então não vais mais. Faz só a tua obrigação.
Eu sou uma pessoa de boa vontade.
Mas trouxeste um tema?
Eu trazia um tema, mas confesso que me esqueci.
Pá, tu és tão arrogante.
Isso nem é uma desculpa de mau aluno, tu não foste mau aluno.
Não, eu vi o e-mail.
Tu não sabes dar desculpas, tu foste ótimo aluno na escola, tens mesmo essa cabecinha de bom aluno. É?
Achas que foi?
Faz tudo bem.
É.
Desculpa de merda.
Mesmo,
eu tinha um tema, mas esqueci-me.
É mesmo a minha desculpa, devia ter escrito. Porque eu li o e-mail e pensei, tenho um grande tema. Chegasse a ler o e-mail outra vez.
Isto faz parte de uma partida, não é?
Não faz,
tu és humorista?
Não, gostava, mas não sou.
O tema é não haver tema?
Sim, agora
já nos trouxeram isso, sabes?
Agora, não, o tema é que eu me esqueci do tema. E podemos...
Tu vais baixar as calças e vou estar 3 palmadas no rabo.
Podemos, calma com as coisas,
no rabo,
não é?
Grande, já temos essa informação.
Podemos falar sobre o que é que era o tema, até eu me lembrar do tema, isso é um tema.
Tu gostas de monopolizar tudo, não é? Agora já és tu que estás a tomar conta deste
programa. Agora, estás aqui, não te surgiu nada que queiras falar connosco? Ou seja, olhar para nós, com o decorrer da conversa... Calma-te lá.
Há qualquer coisa que tu querias falar.
Eu nem sei o que é que estás a pensar.
Nada, eu não estou a pensar nada. Vou ler o e-mail outra vez e vou-me lembrar da coisa que eu me lembrei de trazer para aqui. Vou ver.
Pá, este teatrinho
Eu não me lembro mesmo, eu tinha uma ótima ideia. Tipo, olha, isto é um grande tema, isto é que me está a irritar. Sabem quando isto acontece?
Mas era, então, vou-te fazer não uma vou pergunta, agora. Que é, era um tema fraturante ou era uma questão divertida?
Muito minha.
Era ótimo, tinha mesmo graça. E está-me mesmo a irritar não me lembrar. Porque eu vinha com isto, depois distraí-me, não devia ter ido fazer coisas antes.
O que é que fizeste antes de ir assim que
falar dois minutos?
Também,
não, isso não irritou-me. Não foi só isso, foi o que mais?
Fui lanchar com uma amiga minha. Mas distraí-me.
Uma amiga?
Sim.
Estou a ver na tua
amiga
cara.
Tipo como nós somos amigas, que é como quem diz vamos nos comer.
Pois não, não era amiga nesse sentido. Até porque tem o dobro da minha idade.
Oh, e então?
E não temos, não, essa, não, temos, não temos essa relação. Não tenho esse interesse na minha vida, por acaso, nunca me aconteceu. E depois não temos essa relação. É uma relação.
Sabes que estar com mulheres não é um interesse.
É uma relação profissional. É um interesse amoroso, não é? É romântico. Eu não tenho esse. Nunca me surgiu por uma mulher muito mais velha do que eu.
Não capitaliza assim o amor. Fica-te mal.
Capitalizo? Uhum. Eu capitalizo sempre.
Tu és muito capitalista? Pró-capitalismo?
Sou.
És?
Sou.
Por isso é que estás de gola alta?
Isso seria mais intelectual de esquerda.
Pois é, queres-te fazer passar por um.
Não, o meu avô deu-me 3 camisolas de gola alta no outro dia e eu normalmente venho a Cascais para a casa do meu avô jantar e depois volto para Lisboa para a minha casa e estas são as camisolas que eu tenho em casa da minha mãe e eu vesti-me em casa da minha mãe hoje, portanto é por isso que eu estou de gola alta.
Claro, teres-te esquecido do tema faz-nos falar da tua gola delta.
Ei,
a tua asa delta.
O que é que querem falar? Querem falar? Vocês trouxeram-me um bom tema, entretanto, que eu acho que nunca falei disso com pessoas que eu não conheço de lado nenhum.
Então, podemos força. Falar
sobre como é que se lida com uma derrota eleitoral. Achei um tema engraçado.
Boa. Eu também acho. É triste. É quase como o teu partido perder as eleições, não é?
É mesmo isso.
Mas é um impacto pessoal e não...
Sim. Sendo que na situação... Eu nunca esperei ganhar a eleição, portanto foi mesmo surpreendente para mim o que me custou, porque a eleição não era feita para se ganhar.
Era feita para participar.
Sim,
é para receberes um diploma de participação.
Porque o meu candidato entrou tardíssimo na corrida e a corrida já estava mais ou menos fechada quando nós entramos. Os apoios nos partidos, lá está, naquela lógica que nós falávamos de sancionar a merda, os apoios nos partidos fecham-se antes dos partidos irem a votos. E as pessoas, dirigentes locais, que controlam um determinado número de votos, são atraídos para determinadas candidaturas através de processos de charme que envolvem ir jantar carne assada e essas coisas. E às vezes jantar melhor do que isso até. Assim,
jantar pessoas?
Na loucura.
É isso que tu queres insinuar?
Ou caviar?
Eu não sou muito a favor de carne assada, desculpem.
Jantar um pênis ou caviar?
Em princípio o caviar, não é? Não tenho muito interesse por outra parte, como já disse anteriormente.
Ah, tínhamos de ter dito um pipi.
Pronto, aí já ia. Mas...
aí já ia. Pois é.
Mas, portanto, envolve jantares?
Envolve uma ofensiva de charme anterior ao momento em que a campanha começa. E essa ofensiva de charme já estava feita pelo Luís Montenegro há muito tempo. Porque ele já tinha sido candidato antes. Porque ele já tinha... numa certa aura de inevitabilidade e até uma coisa cómica que era, quando nós ligávamos a pedir o apoio das pessoas havia muita gente que lhe dizia ao Jorge Moreira da Silva tipo, você é um candidato a primeiro-ministro e esta pessoa que vai ser eleita agora não é para ser candidato a primeiro-ministro, é para ser um líder transitório que faça 2 anos e depois saia. E porque isto acaba sendo um desperdício de um candidato a primeiro-ministro, porque se queima o candidato a primeiro-ministro neste tempo. E ele quer mesmo, até haver uma coisa um bocadinho desrespeitosa para com o Luís Montenegro, que é, ele quer mesmo muito ser.
Todo o PSD foi condescendente um com o Luís Montenegro.
Um bocadinho, tipo, primeiro ele quer muito ser, depois ele já está aqui há muito tempo à espera.
Ele merece. Tu não concordas com valorizar o esforço?
Eu concordo com valorizar o esforço até um determinado nível, não é? Uma pessoa pode se esforçar muito para ser CEO da Apple, mas se não souber... falar inglês, em princípio, não dá para exercer a função. E o Luís Montenegro tem um bocado essa questão. Eu não sei se ele fala inglês, por acaso.
Fala mal português.
É uma questão que eu tenho, se ele fala inglês ou não, mesmo.
Uma questão real?
Sim, sim, sim. Eu não sei se ele fala, nunca ouvia falar inglês. E para uma pessoa que vai ser primeiro-ministro é uma coisa
mas relativamente importante. Mas costumas ouvir os outros?
Sim, já ouvi com os outros, as pessoas já foram ministras como o Pedro Nuno Santos, vão ao Conselho da Europa e
têm de falar inglês.
E, sim.
Será que o Luís Montenegro não sabe? Está a ter aulas de inglês agora?
Se não sabe.
Não, com a Cristina Ferreira.
Eu já ouvi a olhar com, numa fotografia a olhar compenetradamente para a von der Leyen. E era só ele e ela.
E pensar, ela é estrangeira, não é?
Eu não sei se ele. Se calhar ele fala inglês, não sei mesmo. Mas.
Portanto, já sabias que ias perder.
Já sabia que ia perder. No entanto, o choque de. Não sei. Fazer uma campanha, esforçar-se, a campanha até que ter uma envolvência grande. Nós tivemos imensas pessoas a voluntariar-se para a campanha. Tivemos pessoas nas salas que não estávamos à espera de ter tantas. E depois chegar ao dia, o resultado foi. Lá está, era suposto ter 35%, portanto foi um bocadinho abaixo das expectativas. Surpreendeu um bocado. E até porque houve uma altura que nós criámos ali uns call centers e começámos a ligar às pessoas e as pessoas tinham boa receptividade à coisa, mas também o Luís Montenegro rejeitou fazer debates, portanto a campanha nunca teve.
Ele é mau jogador.
Para ele foi bem, muito bem jogado.
Pois, funcionou.
A campanha nunca teve atenção mediática, nunca ninguém fez tipo contra as duas coisas, ainda por cima foi na altura da guerra da Ucrânia, portanto as notícias eram completamente focadas na Ucrânia e tinhas muita dificuldade de furar isso.
A comunicação social está comprada?
Por mim?
Por ti?
Que adoro o Luís Montenegro.
Ok, adoras?
Sim.
Por que razão, exatamente?
Os olhos são azuis.
São verdes, acho até, não?
São azuis.
São azuis. Olhaste bem, para ter a certeza.
Muitas vezes. São da cor do mar.
Ele adora ter olhos azuis, por acaso, estava só a ver se te apanhava. Nos cartazes está um bocadinho exagerado até o azul dos olhos. Ele gosta mesmo.
Mas isso não é culpa dele, isso são as pessoas que estão a fazer a edição da fotografia, sim, João.
Ele gosta de ter olhos azuis, é uma coisa que...
Que tu lamentas, não é?
Que faz bem. Há pessoas que se acham mesmo giras por ter olhos azuis, isso é querido, é simpático.
E olha, e porquê que tu participas então nessa campanha, sabendo que vais perder logo à partida? É para o futuro? É na esperança que um dia...
Eu acreditava mesmo naquilo, na pessoa, nas ideias, e eu nunca me metia em nada a achar que só faço porque vou ganhar alguma coisa com isto. Aliás, eu só me metia em coisas em que tinha praticamente a certeza que ia perder. Todas as campanhas que eu fiz, tinha praticamente a certeza que ia perder, incluindo a do Carlos Moedas.
És burro?
Não estou na política para ganhar, estou na política para defender o que eu acho. Se ganhar, melhor, mas estou para defender.
A política é uma missão, não é?
Para
por
mim
isso é que tu és JMJ, por causa das jornadas.
Foi, a minha mãe chamou-me por causa das jornadas. E já a minha avó chamou o meu pai.
Já a pensar nisso.
Eu não havia jornadas, mas já a minha avó a pensar nisso. E a minha bisavó, o meu avô, que também era
Jorge Manuel Jardim. Trabalhas para defender as coisas, portanto. Pois.
Sim, mesmo que não atinjas resultados nenhum, o mais importante é as ideias, não é? Na prática, as pessoas continuarem mal, não faz mal.
Eu vou tentando que as ideias vinguem e a verdade é que o Luís Montenegro de agora defende praticamente todas as coisas que nós defendíamos, que o PSD devia defender na altura.
Lá está, vais votar na AD.
Linha vermelha em relação ao Chega, que era o que o Jorge Moreira da Silva propunha e o Luís Montenegro se recusava a falar disso. Um programa que não fosse de transformação abrupta do país, que fosse uma mudança que não assustasse os eleitores, mais ou menos a nossa conversa. Aliás, o Luís Montenegro até falou do Jorge Moreira da Silva num debate para dizer que o PSD era um partido com pergaminhos no campo do ambiente. Portanto, ele até está no sítio em que eu queria que ele estivesse, não de forma autêntica, parece-me, porque só começou a estar nele a partir do momento em que percebeu.
Afinal,
que
da maneira dele
não ia lá.
Afinal, já não gosto dele.
Tu não tens medo que ao dizeres isso...
Era um amor forte.
Ele é um macaquinho de imitação.
Tu não tens medo que ao dizeres isso agora as pessoas que iam votar na AD votem no PS e o país continue como está?
Quantas pessoas é que ouvem este podcast?
Imensas. Várias.
Imensas.
Também conta a quantidade de pessoas que vão votar. Boa. Eu sou-se a ti preocupava com o nosso número, porque são poucas as que votam.
Votam 5.5 milhões de pessoas em Portugal.
Pois. Achas muito?
Acho.
Epá, tu Só dizes coisas para seres famoso, só queres dizer o que os outros não dizem, não é?
É isso, eu estou sempre
a ver. Toda a gente diz que as pessoas não vão votar, este país não muda porque as pessoas não se envolvem na política. E tu chegas e dizes que já votam pessoas a mais. Que foi o que tu disseste, sim, foi que havia demasiadas pessoas a votar em Portugal.
O que eu disse é que votam muitas pessoas em Portugal. Portugal tem uma abstenção dentro dos níveis europeus e se as pessoas soubessem fazer contas...
Isto é o discurso do moderado. Estamos dentro dos níveis europeus, portanto está tudo bem. É a CDE,
gostamos, sim.
Não é o que vocês dizem sempre? Todos.
Vocês não vão. Eu aqui, enquanto falava de defender um diretor da OCDE como próximo primeiro-ministro, sim. É isso mesmo que nós dizemos.
O que é que o Jorge tem que o Luís não tem? Sem ser os centímetros do pênis.
Ter olhos castanhos.
Então, o Jorge Moura da Silva é uma pessoa que... internacionalmente é reconhecida por ser boa no que faz, que é uma coisa que o Luís Montenegro nunca foi. Mesmo nacionalmente é debatível, porque ele não foi sequer ministro no governo do Passos Coelho. E houve três oportunidades, uma até de 30 dias, e nem nesse ele foi escolhido para ministro, nem para fazer de pisa-papéis, né? Que foi o que as pessoas que foram ministras no governo dos 30 dias...
Eu sei que foram em missão, aceitar sabendo que aquilo durava pouco. Só
sim,
não...
sim, sim. Quem já lá estava, como o Jorge, ou seja, és ministro do Ambiente, continuas?
Continuas?
Certo.
Ok.
A pessoa que aceita ser novo ministro para ser 30 dias... É um mártir.
É um mártir, não é? Tu aceitavas?
Não, 30 dias.
Tu és orgulhoso. Podes fazer muita coisa no país em 30 dias,
Jorge. Olha, privatiza-se a TAP, por exemplo.
Nesses 30 dias?
O secretário de Estado dos Transportes que privatizou a TAP, que era vice-presidente da Câmara de Cascais até há relativamente pouco tempo... só foi secretário de Estado nesses 30 dias.
Olha, estás a ver?
Tinhas razão,
homem de ideias.
Tinhas razão,
há muita coisa que eu digo que é certa.
A privatização da TAP foi um negócio ruinoso para o Estado, que levou depois à renacionalização ruinosa igualmente da TAP.
O que é que tu achas em relação à TAP? Já disseste isso publicamente, não é só o que é que digas aqui?
Por acaso gosto de andar de avião. Viagem. Não imenso, porque os aviões até estão a ficar um bocado mais apertados.
Então tu gostas da TAP, estás a engordar.
Também é possível. Mas é mesmo, está mesmo estudado que os aviões estão a ficar...
E não tens importante. Orgulho nacional para ver uma companhia aérea que diz assim em Portugal?
Não estou nesse barco, não estou nessa caravela.
O nome de pessoas conhecidas no avião.
Sim,
cada avião tem um nome.
Eu sei, não estou nessa caravela da TAP enquanto esteio de Portugal, acho só que às vezes é preciso tomar essas decisões difíceis e depois tomar as decisões fáceis de...
vender.
Em momento melhor a vender e privatizar.
E RTP?
A RTP, sou a favor que exista um serviço de televisão público. Só. Que é como se faz na Europa.
Tu és muito para a Europa, não é? Europa.
Sou.
Tu gostavas de ser...
Também se chama, olha, outro termo de internet que eu não sei se vocês conhecem. Eurocorno.
Eurocorno. Isso parece Eurocorno, não é?
Não sei. Parece Eurocorno, que é o que é. Esquerda ou macho, Eurocorno são dois termos de Twitter assim.
Que bom, estás-nos a ensinar imensas coisas. E há mais algum?
É, assim como lembro de repente, não. Mas posso voltar.
O Eurocorno é quem? É o que foi Volt. Traído pelo corno, pelo euro?
São as pessoas que são do Volt.
Sabes
o Volt?
Sei o Volt.
Perfeitamente.
Que é o roxo.
Sei.
Vocês têm cara de quem é do Volt, por acaso.
Porquê?
Estás a elogiar-nos, não é?
Não, é uma crítica.
Porquê?
Por nada, tem aspecto de
eleitoral. Diz que é uma crítica, justifica a tua crítica.
Não, fica por aqui.
Não.
Fica por aqui, depois vocês podem interpretar como quiserem.
Tu achas que nós não conhecemos o Volt, não é? Nós conhecemos porque nós vemos o programa de Ricardo Araújo Pereira.
Olha, boa.
Onde tu apareceste recentemente e mostraste muito orgulho publicamente.
É verdade, curti bem.
Foi, não foi?
Gostei principalmente porque eu já fui a um programa de Ricardo Araújo Pereira e sei quando é que eles te mandam rir. E não te mandam rir nos vídeos que aparecem das pessoas. E eu, a maneira como abriu o meu segmento foi com uma piada minha. E as pessoas riram-se. E eu fiquei.
Não é porque és ridículo, é porque és humorista, não é?
É porque eu tive graça naquele momento.
Ou foste ridículo?
Uma das duas. Mas
acreditas na que te faz melhor ao coração?
A diferença há de ser muito ténue. Porque um humorista é a arte da gestão do ridículo.
É, ele escolheu isso, não foi sem querer. Foi ridículo.
Eu fiz de propósito também para fazer uma piada.
Tu já estavas a querer ir parar a Ricardo há muito tempo.
Já tinha aparecido uma vez de uma maneira algo frustrante, vou-vos dizer.
Foi claro.
Uma pessoa num quadradinho ao meu lado da SIC que disse uma coisa parva.
E tu estavas na imagem.
E eu estava na imagem ao lado, então só aparecia assim. Queria um bocado aparecer por uma claro. Coisa que eu dissesse.
Dos partidos que não têm assento parlamentar, qual é o teu preferido?
É o Volto.
Não é o rir?
É, eu também gosto do rir.
Ou o Ergt.
O Ergt, não tenho a mesma opinião.
És contra, matavas?
Acho que não é preciso.
Tu matavas alguém no mundo? Se tivesses uma pistola, uma bala?
Se eu tivesse uma bala, quem é que eu matava?
Não, se matavas. Tu dizes que é tão moderado, eu acho que se calhar dizes: eu não mato ninguém porque temos a justiça. Nós entregamos à justiça e depois as pessoas vão para a cadeia.
Está bem, está bem. É para eu me ir embora, então? Não, já sabem o que é que eu vou dizer.
Amamos-te.
Ah, pronto, já sabes, já sabes o que é que eu vou dizer a seguir.
Diz lá.
Matava o Trump.
O Trump de todos?
Antes do Putin?
Sim, sim, sim.
Isso é polémico.
Era mais útil matar o Trump do que o Putin.
Porquê?
Porque se matasse
a Rússia, a Ucrânia já está perdida, não é? É isso que estás a dizer?
Não, a Ucrânia não está perdida, mas estará mais perto de estar perdida se o Donald Trump por acaso calhar ser presidente dos Estados Unidos.
Então tu fazes isso para o bem comum. É para o bem da maioria dos países.
Não, é uma coisa completamente egoísta. Eu odeio o Trump, como não odeio mais ninguém no mundo. E tem um bocadinho a ver com o facto de ser um pró-americano primário. Eu adoro aquele país e aquilo é aquele país transformado em piada. E isso irrita-me, é má reputação para um país que eu gosto e é má reputação para uma série de valores nos quais eu me revejo.
Eu até sinto que te apetece um bocado mesmo matar o Trump.
Sim, sim, sim. Mesmo que eu não tivesse.
Não, tu podias mesmo, tipo, tu matavas mesmo.
Sim, sim, sim.
Estás a falar a sério, ias preso.
Ia na boa.
Não sei o que é que é.
Ia na boa, tipo, página do Wikipédia do Trump, assassino, clicavas e era eu.
E era João Maria Jânio, um português, não é?
Sim.
Por acaso.
Ia haver muito orgulho em Portugal.
Pois ia, isso é aquele tipo. Não.
E na prisão, como é que achas que ia ser? O que é que os outros presos iam dizer de ti?
Não faço ideia, podia ser desagradável.
Ainda por cima com essa
prisões querida. Americanas, ainda por cima.
Não, podias matá-lo em Portugal. Era quando ele viesse em viagem de Estado.
É. Sim.
É, então ainda.
Não,
as prisões portuguesas também não são grande coisa.
Não, mas ficas muito, não tens perpétua, nem pena de morte.
Não. De facto, nos Estados Unidos seria morto, que
sim.
Despachava a minha pena de prisão. Um
e tu merecias ter essa pena de prisão, também tenho que dizer. Quem és tu perante Deus para matar uma pessoa?
Pois eu não sei quem é que sou perante Deus, é uma coisa que entristece muito a minha avó.
Tu não és ninguém perante Deus. Não te revês em nada do que Deus te diz.
Não. Não acredito em Deus, o que é que queres que eu te diga?
Não acreditas?
Não.
O que é que estás a fazer nesta casa?
Fui convidado.
Cheio de pecado.
Mas há coisas que não são de crença, há coisas que são factos.
Nomeadamente.
Deus.
Deus é um facto?
Sim, a existência de Deus é um facto. Como é que justificas todos os milagres que ocorrem ao longo da história do mundo?
Não tenho necessidade de justificar nem de pensar muito neles, mas ninguém me prova que eles são reais, também são provocados por Deus.
Então acreditas até prova em contrário?
Não acredito. Não sinto nada. Houve uma altura da minha vida em que eu sentia, tinha fé e
sentias coisas?
Sentia.
O quê?
Deus no teu coração?
Entrava numa igreja e sentia que existia ali alguma coisa de sobrenatural que eu não sabia.
A Nana também.
Eu uma vez fui a Fátima e chorei.
Vês? Não foi, nem foi porque perdeste uma eleição.
Exatamente, eu só precisei de ir até a Fátima. E fui de carro. Eu nem sequer fui a peregrinar.
Muita gente vai de carro.
Eu nunca fui a Fátima.
Ao santuário também. Só fui naquela, tipo, estou a ir para o Porto.
Também.
Parar no...
Também.
Mas vocês são portugueses?
Dá-te o carro para o Porto, paras ali na estação de
Fátima. Pagas 50 cêntimos para ir à casa de banho?
Não fui.
Pois.
Muito bom.
Muito bem, olha...
Nunca fui a Fátima.
E achas que és português?
Sei lá, é o que diz no meu cartão de cidadão.
Pois, isso perante Deus...
A lei sempre, não é? Já a lei... Em que é que tu não aplicas a lei na tua vida?
Sei lá.
Diz uma coisa.
Eu sou uma pessoa cumpridora.
Tu só cumpres e não fazes nada mais para além de cumprir?
Não, divirto-me também, mas acho que dentro da legalidade.
Nunca conduziste bêbado?
Já.
Não?
Ilegal?
Já. Já quando tinha...
Há muito
anos,
tempo!
Foi há 6 anos. Acho que conduzi uma vez e jurei para nunca mais foi um disparate completo.
Ok, agora não queria puxar agora uma história triste.
Não aconteceu nada. Foi só tipo, fui vindo de birra até ali abaixo.
E ninguém morreu.
Ninguém morreu, ninguém nada. Tipo, acabei, deitei-me, acordei no dia seguinte e pensei que estupidez do mal.
E nunca mais repetiste.
Quero voltar a ser um homem moderado.
Fui completamente extremado. Foi uma decisão muito extrema. A primeira foi ficar embebedar-me, embriagar-me. Logo a primeira.
Isso eu faço com alguma frequência.
Isto é nada moderado. Tu não podes ter atitudes muito moderadas quando estás bêbado.
Pois, se calhar não tenho.
O que é que tu fazes?
Vida para sair da tua moderação?
Não, sei lá, também não tenho sempre atitudes moderadas, eu tenho um posicionamento público moderado, mas...
Pronto, então foi essa a pergunta que eu te fiz há um bocadinho.
Sim, sim,
o que
sim.
é que tu fazes sem moderação?
Isso era um programa, eu gostava por acaso, acabou.
Tu não queres dizer que fazes sexo sem moderação, não é? É que estás-me a fazer essa cara de sexo e não queres dizer porque não queres que seja no microfone.
Caros ouvintes, eu não estou a fazer uma cara de sexo.
Ele está.
Estas pessoas nunca saberiam como é que é a minha cara de sexo.
Olha, não é preciso.
Também não digas essas coisas assim.
Nunca saberiam.
Nunca saberiam porque nós não queremos.
Certo.
Era querermos e era ver se não sabíamos.
Estamos confrontados perante essa questão perante a audiência.
Muito bem, senhor jurista. Em 2034...
Vocês também não se preparam para os convidados que vão ter?
Então, estás a acusar-nos de falta de preparação?
Não, que... é que estás a dizer que eu não vou responder de forma extenuada.
Isso é porque me preparei.
Certo.
E portanto já sei o que é que tu vais fazer.
Ok, ok.
Tu deves achar que és muito imprevisível nos teus comentários.
Nada. Eu não tento ser imprevisível.
Tentas ser muito coerente.
Acho que sou uma pessoa coerente.
Estás a ficar não. irritado não. com a Nana.
Não, está passivo-agressivo, que há problemas tá machistas.
Não, eu não me irrito.
Tenho aqui uma pequena
precisavam
proposta.
Precisavam de muito mais
está para me irritar. Está tudo a ficar assim na tua barriga, no estômago, toda essa raiva.
Precisavam de ser o André Narciso para me irritar.
Porque se chama Narciso.
Não, porque foi o árbitro do Sporting ontem.
Ah, achei que era por causa do nome.
Não, não. É mesmo porque... Sabes? Não, não vou dizer mais nada.
Está comprado.
Em 2034 és eleito primeiro-ministro.
34?
Sim, daqui
achas a muito tempo.
Com 36 anos. Acho pouquíssimo tempo.
Estamos-te a dizer.
Mas eu também não vou ser primeiro-ministro. Se tem noção das coisas que eu já disse. Eu estou neste podcast...
Achas que isto é desprestigiante para um futuro primeiro-ministro?
As pessoas que vão ser primeiros-ministros não dizem a quantidade de coisas comprometedoras que eu digo.
Dizem?
Não dizem nada.
No, nos tempos, nem era moderna, dizem.
Vê o Luís Montenegro e vê a quantidade de coisas com que o apanhas.
Tu vais ser um primeiro-ministro, és um livro aberto.
Nunca uma pessoa que fosse primeiro-ministro dizia que alguma vez guiou bêbado. Isso não existe. Eu no outro dia disse que testava a madeira. Isso é um bloco inteiro eleitoral que há um vídeo...
Foi a casa, é?
Há um vídeo meu a dizer... Pai, não gosto, nunca gostei de quando lá fui, se calhar um dia podem-me convencer
mas
a gostar daquilo.
Mas é como turista, não é como parte de Portugal, não é?
Não, 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 não eu turista. Gostava que aquilo fosse independente mesmo, irrita-me aquilo.
Aquilo?
Sim.
Desculpa lá, eu não tenho nada a ver com a Madeira e nunca fui lá, mas isso está a me irritar a mim.
Vê? Estás a ofender a Nana. Pá, mas eu acho que...
Isso não é nada moderado, tu também às vezes saís das ciúmas, não é?
Nem tudo o que eu digo é moderado, era uma graça. Eu sou a favor de fronteiras abertas, isso é uma posição zero moderada, por exemplo.
Eu acho que concordo com isso.
Pronto, eu sou a favor de não haver fronteiras.
Para arranjar pontos em comum com o João Maria.
As fronteiras são uma construção. Onde é que está? O muro não está, infelizmente.
Porque é impedir o potencial do ser humano. Nunca nada é impedir.
Eu também gosto de levar o potencial do ser humano ao extremo.
Viste? Também eu.
Também eu. Que estou aqui ao teu lado também.
Sentido e
pronto, em 2034 vais ser eleito primeiro-ministro.
Não vou, mas pronto, siga
então, somos
siga
os simples.
E eles vão dizer, e depois vai haver assim umas notícias assim: ele disse que guiou bêbado. E pronto, e vai acabar.
Porque e nós dizemos assim: era tudo mentira. E as pessoas só dizem mentiras. Sim. E defendemos-te publicamente, mesmo pronto. Não votando na AD nem no PSD.
Nós as duas vamos te defender publicamente quando fores eleito primeiro-ministro e começarem a dizer merda sobre ti. O que é que dizes no teu discurso?
Não faço a menor ideia do que é que será o mundo em 2034.
Pois, o jogo é esse, sabes? Aqui, a ilusão é exatamente isso, é tu imaginares como é que o mundo será. Nós sabemos que podes falhar redondamente, mas é um risco.
Eu percebi, mas é mesmo, tipo, entrar fora da minha capacidade de especulação.
Ok, mas então, como é que achas que começas o discurso? Vamos por partes. Como é que te apresentas ao país? Acabaste de ganhar. Somos ao palco.
João, Maria, Jané!
Então,
não é assim, sinal de
paz. Já viram a quantidade
Vitória.
De...
Vitória. Não é pá, desculpa,
olha outra, a quantidade de pessoas que teriam dificuldade em dizer o meu nome. Vocês sabem a quantidade de maneiras diferentes como o meu nome já foi escrito por funcionários das finanças?
Joné.
Eu uma vez recebi uma carta...
Janete.
Em que dizia Johnny. J-O... Estava escrito desta maneira. J-O-H-N-Y.
Johnny. Johnny Walker.
Não dá, não há maneira de chegar ao momento em que seja primeiro-ministro, mas se chegasse, provavelmente...
Então, subis ao palco e depois, o que é que dizem assim?
Sei lá.
Boa noite, minhas senhoras e meus senhores.
Já as pessoas já me conheciam, portanto eu não me ia apresentar ao país coisa nenhuma, não é?
Não, não te apresentava.
Já era um candidato vencedor a primeiro-ministro, já sabiam onde te
dizer. Grande sorriso na face. De fato, com gravata ou sem gravata?
Sem gravata.
Mas fato?
Provavelmente sim.
Sim.
Pronto. Não ias assim.
Assim com... o primeiro botãozinho aberto?
Costumo ter o botão. Não fecha até cá acima, não
sou eu um padre. Eu sei que
não
é? Eu bem.
Não és um padre, não é?
Não sou um padre.
Acho que era um parvo.
Não, os parvos é que fecham até acima.
E os parvos também.
Não se pode ver nada.
Pois, eu não funciono assim.
Pronto, muito boa noite. Estou muito contente com esta vitória, o país vai mudar.
Não estava à espera desta. Acho que
reagia assim.
Eu só jogo para perder.
Exato. Não
estava
à espera desta.
Eu jogo sempre para perder.
Sabe que eu acho que eu não me lembro de ter votado num candidato vencedor numa eleição disputada. Para votei no Carlos Moedas e votei agora nesta última eleição, votei no Varandas. Mas mesmo na eleição em que o Varandas ganhou originalmente, eu não votei no Varandas. Eu normalmente não estou com quem ganha.
Mas porque não acreditas mesmo nos vencedores? Tu és diferente da maioria da população.
Não, é porque no momento eu estou com outra pessoa. E por acaso o candidato em que eu votei até teve mais votos que o Varandas, só que os votos valiam menos, porque os votos valem de acordo com a tua antiguidade. E, então,
e os jovens estão sempre lixados, não é?
No Sporting e no Benfica estão um bocadinho. No Porto não, é igual para todos.
O Porto é mais democrático.
Sim, nota-se, aliás, é uma coisa que eles dizem lá. Tu andas por lá e eles dizem assim, porra, este é que é um clube democrático. Não é?
Sim, sim, sim. Mesmo nas ruas do Porto eles dizem isso.
Sim, sim, sim. Portanto, um bocadinho havia uma piada, querem ver uma piada?
Sim, por favor,
piadas,
conta-me.
Daquelas piadas parvas de pai. Havia uma piada sobre a União Soviética que o Reagan contava, que era que era um soviético e um americano à conversa.
Disseste assim dois conceitos que eu não percebi bem, mas continua, eu vou tentar perceber a piada.
Quais mesmo. É que eram?
Reagan.
E soviético.
A União Soviética, sabemos o que é, certo?
Isso. Esta é a pista.
Era a Rússia do antigamente.
Ah!
E o Reagan era um presidente dos Estados Unidos.
Mas a Rússia está no mesmo sítio?
Sim, sim, sim. Só que mudou de gerência.
Ah, ok.
Pronto. E era um americano e um soviético à conversa um com o outro. E o americano estava a tentar explicar ao soviético porque é que os Estados Unidos eram muito melhores que a União Soviética. E disse que os Estados Unidos eram muito melhores porque eram uma democracia. E se ele estivesse chateado, podia ir até à Casa Branca, bater na secretária do Presidente dos Estados Unidos e dizer, Sr. Reagan, eu não gosto do trabalho que está a fazer. E o soviético virou-se para ele e disse, ah, mas eu na União Soviética também posso fazer isso. E ele, como assim? E ele, ah, eu posso ir ao Kremlin, bater na secretária do Sr. Gorbachev e dizer, Sr. Gorbachev, eu não gosto do trabalho que o Sr. Reagan está a fazer. E no Porto passa-se um bocadinho essa mesma lógica, que é, tu podes de facto dizer que as coisas estão muito mal nos outros sítios.
Só gostava de saber o que é que a secretária tem a ver com o assunto, não é?
Ah, não é a senhora. Eu achei que era a senhora que costuma estar lá super sexy ao lado. Que era bater com então, que estava na secretária.
Eles afinal vão só bater na madeira, eles entram na sala e batem na madeira e dizem assim, não estou contente.
Uhum.
Não tem que sacrificar uma mulher.
Não.
Ah.
Não há mulheres sacrificadas nessa piada?
Não, nenhuma.
Torna um pouco feminista. Mais
claro. Pronto. Mas isto era para
falar sobre o Porto.
Como é que se pode dizer mal do Porto no Porto?
Muito bem.
Não pode.
Não farás um discurso porque nunca serás eleito. Essa Sim. É a moral da história, não é?
É a moral da história.
Diz ele com toda a felicidade dos seus olhos.
Pois diz, assim, quero para ser conselheiro, consultor, ou lá o que é que eu faço?
Eu não sei o que é que eu quero ser. Não sei se tenho idade para isso.
Não, ainda tens muita vida pela frente, pois. Se Deus quiser.
Ou eu?
A pensar em acabar com a tua vida?
É, é uma hipótese que uma pessoa tem para si.
Alivia, não alivia? Saber, tipo, um dia se eu quiser eu acabo com tudo.
Posso ter todos os problemas do mundo, eu sei... Fugir deles.
Sim. Acabando com a minha vida.
Que sim?
Livre-arbítrio.
Acreditam nisso, vocês?
No livre-arbítrio sim. Ou no suicídio?
No livre-arbítrio e no suicídio, já.
No livre-arbítrio, sim.
Livre-arbítrio porque suicídio.
Ah, ok, pronto.
No suicídio, claro que acredito, não sei qual é a dúvida. Há uns céticos contra o suicídio.
Não, como opção, há pessoas que acham que não.
Tu és muito católica. Não gostas muito do suicídio.
É verdade, afinal, perante Deus, nós não podemos matar ninguém, nem nós próprios. Eu desculpe o que eu disse. Desculpe, Deus. Não, eu trato Deus por tu. Desculpa, Deus. E o livre-arbítrio também não, porque Deus existe.
Pronto, viste, afinal.
Estou a brincar, Deus é a favor do livre-arbítrio. É isso que os padres dizem. Não, mas os padres têm mais facilidade em falar com ele do que eu.
Tem um número privado.
Tem mais respostas. Eu às vezes faço tantas perguntas e não ouço nada. Não há uma indicação.
Tenho muita pena por ti, deve ser chato.
Então vá, João. Beijinhos.
Adeus.
Adoro-te.
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser.
Nunca
também contaram novamente. Agora estava aqui. Sim,
podemos bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
Rapazes giros.